Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Rescaldo da Bancada Independente. Só para dizer que os rescaldos já estão em modo Natal. Eu ando há 3 semanas com o meu gorro guardado à espera dos rescaldos de dezembro. Quero só para estrear o meu gorro e deu sorte, portanto, a partir de hoje, acho que estamos em julho e eu vou ter na mesma o meu gorro de Natal. Boa noite a todos, este tem comigo o Ricardo Troncão, é um dos nossos patronos. Tenho também o Ricardo Salgueiro e o Nuno Pereira original. Portanto, o Nuno Pereira 2.0 que está aí no chat, digam olá à malta e pode ser que daqui nada, se quiser participar, também pode participar. Boa noite, malta! O Benfica ganhou!
Boa
Felicidade! Estamos
noite.
todos felizes hoje! Acho que se consegue ver o meu entusiasmo. Eu acho que precisava mais disto que os jogadores, então não sei. É, bela por ela. Querem dizer alguma coisinha de boas noites? Olhem por isso. Ricardo, Troncão.
Começo eu, boa noite a todos.
Isso.
Epá, o Benfica ganhou e, na minha opinião, foi uma exibição um bocadinho, não, ou o resultado foi um bocadinho melhor que a exibição, mas mesmo assim alegrou muito mais do que o que aconteceu na Madeira. Epá, pronto,
Essa é
mas
pior,
estou
não é?
satisfeito, mas estou satisfeito.
Isso é bom.
Estou de barriguinha cheia.
Estamos todos. Olha, antes de eu passar aqui para o 11, etc., diz só, apresenta-te aí à malta de onde vens, só seja,
Pronto,
quem és.
sou o Ricardo Troncão, tenho 43 anos. Sou de Lisboa, mas estou a viver e a trabalhar há coisa de um ano e qualquer coisa na Alemanha. Epá, e dá para notar, sou do Benfica desde que nasci.
Muito bem. A melhor apresentação não há. Qual é? Sou o Benfica desde que nasci, porque está tudo apresentado, está tudo bem. Muito bem, então o Benfica hoje ganhou ao Lech Poznan por 4-0. Uma exibição que já lá vamos e o Benfica alinhou com Vlaco Dimes, Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton, Chiquinho e Darwin. Houve duas alterações relativamente ao 11 que Jorge Jesus tinha apresentado na Madeira. Saiu o Val Schmidt e saiu o Seferovic. O Pizzi apareceu nas costas do Darwin e o Chiquinho a apoiar o Gabriel. Foi este 11 do Benfica e, pelos vistos, deu alguns frutos. Eu apontei aqui algumas coisas que estiveram a dizer no Discord, que nós agora temos um servidor todo fofinho do Discord e já somos quase 300 lampiões lá a mandar postas de pescada para um lado e para o outro. E o João Tato, que é um dos nossos membros do Discord, dizia que a equipa do Lech Poznan era uma equipa pouco melhor que o Paredes. Chega à luz e troca a bola à vontade, a pressão do Benfica só com os olhos. Ricardo, concordas?
Eu desta vez?
Sim, arranca tu.
Bem, antes de mais, boa noite. Sim, a primeira parte foi muito amorfa. Os primeiros 15 minutos eu contei, só chegámos uma vez à área do Leque. O Darwin teve quase 10 minutos sem tocar na bola, portanto, podemos dizer que o Benfica entrou um bocado expectante para ver o que é que o jogo ia dar. E teve grande parte da primeira parte assim. O jogo era muito pressão com os olhos, como esse rapaz disse. A equipa estava subida, as linhas estavam subidas, mas aquilo o jogo baseava-se muito em troca de bola entre os defesas do Leque. Depois a bola chegava ao guarda-redes e havia um pontapé, e depois ganhávamos a segunda bola. E o erro do Benfica estava aqui, era quando ganhava essa bola, não materializava em jogada de ataque e acabava sempre por jogar para trás e para o lado. Na segunda parte, aliás, o golo do Darwin até nasce numa situação destas. O que é que se pode dizer mais da primeira parte?
Tiveste basicamente o golo do Vertonghen, um golo
Exatamente.
na sequência de uma
No
bola
golo,
parada.
exatamente.
Milagre!
O Benfica entrou à espera do que é que ia acontecer e acabou por acontecer um golo de canto e as coisas acabaram por correr bem. Se chegarmos assim, por exemplo, contra o Paços de Ferreira, duvido que vá ter este desfecho, porque de facto aqui este Lech Poznan, que acho que nem veio com alguns titulares,
E no banco estavam muitos daqueles que tinham jogado lá no plano.
por exemplo, o Pedro Tiba, que vimos perfeitamente, foi o que era o melhor
Yeah.
jogador quando lá fomos. nem veio com a equipa. Por isso, epá, correu bem porque os rapazes também não sabiam mais, na minha opinião.
Nuno, finalmente estás no rescaldo em que o Benfica ganha.
Finalmente, boa noite a
Havia
todos.
um dia que isso ia
Tinha
acontecer.
que, tá, vocês arriscaram muito, muito hoje. Boa noite a todos, obrigado por me terem de volta, mesmo sendo o pé frio dos últimos rescaldos. Já tinha comentado isso com o Ricardo Salgueiro, a última vez que estivemos aqui juntos não foi o resultado, não foi o melhor. Hoje foi um bocadinho melhor, sim, o resultado.
A exibição, pronto.
A exibição na segunda parte já foi melhor, aliás, dando aqui seguimento ao que o Ricardo estava a dizer. Concordo inteiramente com a análise dele da primeira parte. Podemos dizer que o Benfica esteve sempre a pressionar e esteve sempre em jogo com intensidade, mas sem chama nenhuma e sem vontade, de ganhar o jogo. E a mim custa-me perceber esse conceito de controlar o jogo quando está 0-0. Eu acho que se consegue devidamente controlar um jogo é quando está 4-0, e aí sim podemos trocar a bola e fazemos tudo. Agora, estando 0-0, tendo a defesa como nós temos tido este ano, para mim isso não dá muito pouca a sensação de controlo. Na segunda parte, completamente diferente. A intensidade manteve-se, não, até acho que até subiu um pouco mais e um pouco mais focada naquilo que nós estávamos ali para ali fazer, que é fazer golos e ganhar o jogo. E foi assim que aconteceu. O golo, se não estou em erro, do Pizzi, nasce de uma recuperação de bola do Chiquinho.
Exatamente.
Depois passa para o Rafa Pizzi. E é isso que nós pretendemos, é isso é que me custa perceber porque é que o Benfica não tem essa atitude logo na primeira parte que teve agora na segunda parte. Não percebo. Não acho que não tem muito a ver com confiança, tem mesmo a ver com foco. E eventualmente no intervalo houve alguma coisa que fez despertar esse foco, ainda bem.
Ricardo, o que é que achaste da entrada do Pizzi como segundo avançado? Quando nós vimos o 11, ficámos assim todos um bocadinho à nora, o que é que ia sair daquele meio-campo, não é?
Ficamos sempre, eu
Isso é verdade.
acho que é sempre uma incógnita, porque acho que a única posição onde o Jorge Jesus ainda não testou o Pizzi foi a defesa esquerda, porque o Pizzi não é um Bernardo Silva, não é?
Mas podia ser melhor que o Gilberto.
Não teve
não
mal,
sei, não
Gilberto.
sei.
Não, o Gilberto hoje não tem,
O
por acaso,
Gilberto
acho que
é
não.
isso, exatamente, concordo.
Hoje
O
não
Gilberto
foi.
hoje
É.
não posso dizer que não é o defesa direito que o Benfica precisa de todo.
Sim.
Não continua a não saber cruzar, que eu acho que é o mal de todos os defesas direitos que têm passado pelo Benfica nos últimos anos, sem ser o Nelson Semedo. Acho que é o problema. Pá, aquele homem nunca tá posicionado no sítio certo, nunca, o cruzamento nunca sai, aquela bola redondinha. O André Almeida, pá, de vez em quando, como vai lá safando uma ou outra. Mas não tem sido. Mas voltando ao Pizzi, epá, não desgostei, mas eu tenho um ódio de estimação ao Pizzi, e ou então, como costuma dizer o Nuno, Pizzi, porque não consigo, porque é mesmo, epá, não consigo estar, não consigo, não, não consigo achar, não consigo achar o Pizzi um jogador, uma mais-valia para o Benfica, independentemente de todas as estatísticas e de todas as exibições que ele faz. Depois consegue sempre sacar duas ou três assistências, dois ou três golos. Pá, nunca consigo gostar do Pizzi, porque falta aquilo que o Nuno estava a dizer, que é a intensidade. Acho que o Pizzi não é um jogador intenso. O Pizzi é um jogador que consegue estar no sítio certo, consegue estar à hora certa, consegue fazer o golo, a assistência, a coisa corre-lhe bem e limpa-lhe a imagem. Epá, mas se formos analisar o jogo do Pizzi em termos de a entrega, falta, não sei, não noto a entrega nele, não noto o chama, como o Nuno também estava a dizer, a pressão é o Pizzi. Pronto, epá. Não, acho que ele teve bem hoje, acho que correu bem, acho que ele foi preponderante no resultado, mas daí a dizer que o Pizzi, epá, finalmente é aquele jogador que nós precisamos, finalmente joga naquela posição que deve ser a posição dele. Não.
Sim, nós não. Com o Pizzi temos sempre aquela coisa de, ok, ele não agarrou o lugar, nunca agarra o lugar para nós, mas para o treinador está lá sempre.
Sim, e aliás, eu não sei, eu gostava de ter um red pass daqueles, porque assim também jogava sempre, mas ó Magda, deixa-me só dizer isto, que ainda hoje estava a falar com um colega meu, não, nem sequer é português, mas ele também segue jogos do Benfica e gosta de ver, e nós estávamos a falar e eu estava-lhe a contar uma história que é, já agora só para fazer aqui este pequeno parênteses, toda a gente se lembra do Amaral, do Coveiro.
Sim. Sim.
Pá, toda a gente adora o Amaral, toda a gente adorava aquele jogador e acho que é um jogador que ficou na história do Benfica. Pá, lembram-se do Amaral fintar 4 equipas seguidas? Não. Lembram-se do Amaral marcar 50 golos por época? Não. Lembram-se do Amaral ser um virtuoso? Não. É pá, mas era um jogador que dava tudo o que tinha, era intenso, roubava bolas, não dava um lance por perdido, acabava sempre o jogo. Pá, completamente estourado, mas dava tudo o que tinha e o que não tinha. E eu acho que se um jogador não consegue ser um virtuoso, um talentoso, um predestinado, é pá, ao menos que sua camisola. É a minha perspectiva do jogador à Benfica. É pá, e quando eu vejo o Pizzi, não vejo nada disso. Não vejo nem um virtuoso, nem vejo um jogador que sua camisola.
Yeah.
Pronto? É isso.
Não, nós percebemos. Então, mas hoje... A Valá que resultou.
Sim, sim, resultou. Aliás, não é só hoje. Hoje foi um exemplo dos que resultou, e há mais exemplos e há jogos onde ele está bem. Não posso dizer que ele está sempre mal, mas que é um jogador que mexe.
Falta sempre
medidas,
lá qualquer coisa.
Falta, e é fácil. É. Pegas em 100 lampiões e todos eles, e perguntas e te faz a pergunta da seguinte forma: daqui a 20 anos, que dirão os adeptos do Benfica sobre o Pizzi? Ah, é um jeitoso, desenrascado. nunca vai ser aquilo. É pá, tem o Pablo Aimar. Aí, houve a bola, era magia naqueles pés e não sei o quê. Então, e por exemplo, um Poborski. Aí, afintava aquela equipa toda e os cruzamentos e os golos e não sei o quê. Tem o Pizzi. É, desenrascava bem.
Mas era jeitoso. Eu vejo-me jeitoso. Fazer isso daqui a uns anos.
É verdade, era um jeitoso. E é isso.
Muito bem. Ricardo, o que é que queres dizer?
Eu, para testuar, deixa-me dizer. Assim, eu
és
gosto
um Pizzi lover.
Não sou. Eu gosto do Pizzi e acho que esta é até a posição certa para ele jogar. Ele tendo espaço ali entre o meio-campo e a defesa, ele consegue entrar bem. Ele passa muitas vezes despercebido no jogo e perde muitas bolas. Está sempre ali a tentar fazer qualquer coisa, muitas vezes sai mal. Mas quando tem a bola dentro da grande área, normalmente consegue criar perigo e acho que na maior parte das vezes até define bem os lances. Podemos ver, por exemplo, hoje o passe para o Darwin. Se calhar um jogador ali, por exemplo, como o Seferovic, pronto, há bocado pegaram no... Também, o Ricardo foi pegar no Aimar para comparar com o Pizzi, também não podemos estar a comparar o...
Eu daqui a uns anos, pegando nesse exemplo, quando eu pensar no Seferovic, eu vou pensar naquela época em que o Félix fez dele o melhor marcador.
Exatamente.
Nunca sim. Vai ser só o Seferovic.
Não, João Félix.
Ricardo, já agora deixa-me só dizer, eu peguei no exemplo do Aimar por uma razão muito simples. Lembra-te que nas últimas, se não estou em erro, duas épocas, a figura do Benfica é o Pizzi.
Sim, sim, claro. Não, e isso
portanto,
eu
exatamente... agora. Mas aí,
eu estou completamente de acordo que o Pizzi seja a estrela da equipa. Acho que o Pizzi é um bom jogador.
Não é.
E está longe de o ser e nunca vai ser, nem nunca poderá ser. Pronto.
Olha, o Luís Lopes no chat diz que a melhor posição do Pizzi é no banco. Foi o Luís Lopes que disse, não fui eu. Tá?
Mas fez-te bem o banco.
Pois foi, e é verdade, nós temos visto os jogos que ele abancou, às vezes é o que falta em alguns jogadores, e tens razão, Nuno. Quando o Pizzi, quando foi a rodar ao banco, só lhe fez foi bem, porque regressou pelo menos com mais alguma vontade. Muito bem, tenho aqui mais algumas perguntas. Nuno, o Benfica precisava de um jogo assim, certo? Como tu já disseste, apesar da exibição nem ter sido a melhor, mas o resultado acaba por falar um bocadinho por si. Marcou a Vertonghen, marcou o Weigl a acabar, que já tinha feito uma boa jogada antes, acaba por marcar o Pizzi, acaba por marcar o Darwin, que tínhamos visto o Seferovic depois falhar um gol semelhante, e o Pizzi também, ali no penalti tinha falhado também, mas o Darwin, a matador, regressou, marcou. Precisávamos de um jogo assim, que as coisas corressem mais ou menos bem, não é?
Precisávamos, na medida em que nós é que somos o Benfica, não é? E então o Benfica precisava disto, ou seja, nós precisávamos de um resultado destes, já andamos a penar há demasiado tempo. Pode ser que isto seja viragem de chip. Nós sabemos que o futebol não é só a bola a entrar na baliza, há muita coisa associada. Esperemos que seja pelo melhor. Também agora, com o regresso de peças muito importantes na equipa que estiveram fora, quer por Covid, quer por seleções, quer por pelo que seja, sinceramente estou mais esperançoso do que estava antes. Agora, a realidade é que com estes últimos jogos não foram de todo entusiasmantes. Mas pronto, vamos ver o que é que vem aí. Agora, o que é certo é que com a qualidade que nós temos agora e com as peças todas de volta, podemos esperar o melhor.
Sim, o Benfica vai ter aí um ciclo de jogos este mês, que é uma coisa
para... Para dezembro é 3 em 3 dias.
Sim. Okay. E é para 300 mil competições diferentes. É Liga Europa, é Campeonato, é Taça de Portugal, é Supertaça, é Taça da Liga, é tudo e mais alguma coisa. Vai acontecer este mês. Portanto, folguem ver que hoje a única pessoa que estava no boletim era o André Almeida.
Sim, isso já não sai de lá, não é?
Pois... Mas o André Almeida tem que recuperar totalmente, devagar, o tempo dele. Mas logo vem. Aqui é muito tempo. Nuno, o que é que achaste da dupla hoje no meio campo do Gabriel com o Chiquinho? Achas que tem pernas para andar ou preferes sempre ver o Tarapte?
Tarapte. Tarapte.
Eu só estou a dizer isto porque tens aí um sticker fantástico do lado dele.
Tarapte já há algum tempo. Que é o jogador que me dá mais gozo de ver jogar no Benfica. Este ano tem tido a companhia de outros jogadores, mas o Tarapta acho que faz muita falta a quem gosta de futebol. O meio campo como está agora, eu acho que o Chiquinho não faz o mínimo sentido estar ali naquela zona. Eu, quando vejo o 11, pensei que fosse Gabriel Pizzi no meio, Chiquinho atrás do ponta-de-lança. Lembrei-me do melhor Benfica da época passada, que foi ali à volta de um ano atrás, portanto, em novembro, em que era Chiquinho e Vinícius, e pensei que se pudesse estar a tentar a recuperar isso. E atenção, que o Chiquinho, todos nós sabemos, não tem gol, não tem coisa, mas tem uma coisa muito boa que o Pizzi não tem. Tal como o Pizzi tem algumas coisas que o Chiquinho não tem. Por exemplo, o Pizzi tem gol. O Pizzi já se percebeu que tem gol, mas o Chiquinho tem uma coisa que o Pizzi não tem, que é recepção orientada e avançar para a frente. Uma coisa que o Tarap também tem e que o Weigl também tem. O Pizzi não, o Pizzi recebe a bola, dá uma voltinha e morreu o lance. Portanto, eu por acaso até estava a ver o Chiquinho mais ali, mas teve atrás, também não teve mal. Mas não teve mal, acho que tem muito a ver com a equipa com que nós jogámos, quer dizer... Não,
sim, não nos podemos esquecer.
Eu, sinceramente, eu não sei que tipo de análise é que devo fazer a este jogo, o que é que pode dar para a frente. Para mim, acho que é só uma injeção de moral, é o regressar os jogadores e esperar. Porque, de resto, não vejo daqui grandes lições, grandes indicadores a tirar daqui. O meu meio-campo, a nível dos jogadores, que no plantel do Benfica, que eu vejo que sabem jogar melhor à bola, o meu meio-campo é Weigl e Tarapte. pode ser o que desequilibrador, pode ser o que for. Pá, temos dois gajos que sabem jogar muito à bola e que põem tudo no campo à sua maneira. O Weigl também não é uma pessoa que vai correr e não sei o quê, mas não é displicente como o Gabriel. O Gabriel, a certa altura, o Gabriel tem tanto talento. Aliás, o facto do Gabriel ter tanto talento é que dá mais nervos de ver certo tipo de exibições dele. Portanto, se ele quisesse, podia ser o rei de tudo. E não é andar a passear quando é a posição 6, não é? E não é fazer corridinhas completamente inconsequentes quando não deve fazer. Mas pronto.
Ricardo Salgueiro, há pouco no Discord eu fui lá tirar algumas ideias para trazer aqui a debate. O Martins dizia que, vou-te falar do Everton, que a falta de explosão do Everton era culpa do treinador porque insistia em jogar sem um médio defensivo e obriga o Everton a descer mais. E faltava, como nós já aqui falámos, um médio varredor. No entanto, o Everton na segunda parte subiu de forma. Eu acho que ele fez uma segunda parte, pelo menos até sair, fez uma segunda parte muito mais acertada do que tinha feito a primeira. Até podia ter chegado ao gol. Concordas?
Na primeira parte eu acho que foi geral e eu estou de acordo. E se repararmos bem nos jogos em que o Everton é obrigado a defender,
Sim, fica mais apagado.
a coisa não corre tão bem mesmo por causa disso. Aquilo que me dá a ideia é que o Everton se calhar seria um extremo em que a formação ideal para jogar com ele seria um 4-3-3. Em que ele pura e simplesmente não fica ali próximo da linha de meio campo e não vem cá abaixo. Uma vez que nós jogamos em 4-4-2 ou sem bola e 4-2-4 com bola, ou o que lhe queiram chamar, ele é chamado a defender e tem que vir a ocupar posição cá atrás e depois acaba por se desgastar muitas vezes. Mas tanto neste jogo, por incapacidade do Leque, como no Marítimo, porque pura e simplesmente o Marítimo também não lhes apetecia muito jogar à bola, não é? O Everton acaba por se soltar mais, na minha opinião. Outra coisa que tem ajudado também o Everton tem sido o Grimaldo, que a meu ver tem estado a subir bastante de rendimento, e parece que se está ali a formar uma boa dupla, no nosso lado esquerdo. Eles estão cada vez a combinar muito melhor um com o outro.
Sim, eu por acaso até achei que ele pudesse apostar no Nuno Tavares, da forma como ele falou ontem na conferência, mas fico contente de ele continuar a apostar no Grimaldo,
Por acaso,
porque lá está.
em alterações nas laterais, estava mais à espera do Diogo
Diogo
Gonçalves
Gonçalves.
na direita, porque é assim, já vimos que o Gilberto, a nível de qualidade, não chega para o Benfica. Hoje, contra o Leque, eu não me lembro de um cruzamento por parte do Gilberto. Contra o Rangers, vimos a diferença que foi colocar o Diogo Gonçalves na direita, começámos a atacar pelo lado direito também. Quando estávamos a perder nos últimos jogos, uma das substituições que saía logo era sai Gilberto, entra Diogo Gonçalves.
Sim, ele tem apostado nisso.
E é uma coisa que eu raramente vi no futebol, é ok, estás a perder, o que substituição é que vais fazer? Trocas o lateral direito. É muito raro ter visto isto. Por isso eu estava à espera que colocasse o Diogo Gonçalves, até para ver o que é que sai dali, não é? Para ver se ganhamos um defesa direito ou não, porque eu acho que o Gilberto não vai passar muito, muito para além disto. Cumpriu, é verdade. Mas não acrescenta a qualidade àquele corredor direito.
Sabes, o Amador JP no Discord disse que o Gilberto é um sinal de magia pura. É um ilusionista. Quando está em campo, desaparece do jogo. Eu achei este resumo do Amador JP que já ouvi no chat, portanto, ele está muito orgulhoso deste resumo que fez do Gilberto. Ricardo, o Benfica, nós estávamos também a acompanhar, estávamos com um ouvido no Benfica e outro ouvido em Glasgow. O Standard Liège ia fazendo uma gracinha em Glasgow frente ao
Sim,
Rangers e dava-nos logo o
verdade.
apuramento, mas pronto, o Rangers lá deu a volta e venceu. Quais são as tuas aspirações no sentido de um primeiro lugar, segundo lugar? Porque já sabemos que vai... Não?
Não acredito, não acredito. Não tenho fé. Tenho fé em muita coisa, mas não tenho fé no... Não tenho fé num Benfica em primeiro lugar, por culpa nossa. Muito por culpa do Benfica. O Benfica teve todas as condições e isso notou-se. Vou pegar um bocadinho no que o Ricardo e no que o Nuno disseram relativamente à intensidade de jogo e da entrega que se coloca no jogo. Vocês mencionaram uma parte em que parece que é preciso a coisa estar a correr mal para o Benfica entrar com aquela gana toda, que entrar com aquela vontade toda, para conseguir dar a volta aos acontecimentos. E o que tem acontecido é que o Benfica só acorda para a vida depois de estar a perder, ou ver que, epá, estando empatado, o tempo está a contar, e, meus amigos, isto há que despachar se queremos ganhar alguma coisa. E nós vimos que mesmo com menos um no jogo, no primeiro jogo com o Rangers, éramos equipa mais que suficiente para conseguir ganhar a eles. Epá, este Rangers não é o Rangers dos anos 80. Esse Rangers não existe. Acabou. Isso já não há. Assim como também não há o Celtic.
Acabou mesmo, o clube foi refundado.
Pois. Exatamente, o clube foi refundado. Exatamente. Epá, falar em refundado... Bom, não vamos entrar em conversa de refundar nada. Não vamos entrar por aí. Não tenho esperanças, por culpa nossa, de conseguirmos o primeiro lugar. Não acredito que o Lech Poznań, que é uma equipa que mostrou ser muito macia, consiga fazer uma gracinha ao Rangers, e eu acredito que o Rangers queira ir o mais longe possível, sem ter grandes aspirações, ao contrário da nossa equipa, sem ter grandes aspirações de chegar à final da Liga Europa. Portanto, eu acredito que na última jornada o Rangers vai dar o tudo por tudo e tentar assegurar o primeiro lugar, independentemente de nós marcarmos 10 ou 20 golos para eles, de basta ganhar e estar no papo.
Sim,
gostava, obviamente gostava, mas não vai acontecer.
O critério de desempate é o confronto direto?
Sim,
então,
ou é o gol
de
empate? Sim, é o confronto direto. 2-2, por isso.
Exatamente.
Uma vantagem.
O segundo critério então é que é a diferença de golos.
Exatamente. Portanto, infelizmente, sou obrigado a dizer que é mesmo por não... culpa totalmente nossa.
Sim, eu concordo que isso era só... o confronto direto era um critério interno. Nas competições europeias era o goal difference, mas... Ok.
Não, mas neste caso acho que não. Acho que é o segundo é que é o goal difference.
Uhum. Ricardo, o João Gil pergunta aqui no chat se achamos que a Europa é a prova de algodão da mentalidade e filosofia reinante no nosso clube.
A prova do algodão, o algodão não engana, é essa?
É possível. Concordas?
Não, quer dizer, sou obrigado a concordar no sentido em que os atos ficam para quem os pratica, e a gente tem visto como é que têm sido as nossas campanhas europeias, com exceção das duas finais na Liga Europa, mas atenção, reforço, na Liga Europa. Com exceção disso, as nossas campanhas europeias nos últimos anos têm sido a miséria que têm sido, e por isso tenho que admitir que se o algodão não engana, mostra que o Benfica se calhar ainda não tem estofo para fazer aquilo. E quando eu digo estofo, não estou a dizer que há falta de qualidade tanto na equipa como nos jogadores como na equipa técnica, mas acredito que há qualquer coisa, há um bloqueio qualquer que nos impede de ir mais além. Eu faço uma análise muito rápida, só uma questão. Outra vez, numa conversa que eu hoje também tive com um colega meu, e nós estivemos a falar sobre os jogos das competições europeias, e ele estava-me a perguntar como é que eu, um adepto ferrenho do Benfica, tenho uma prenda que me foi oferecida, um azulejo com o símbolo do Benfica e um cachecol do Benfica no meu gabinete, no altar, e toda a gente tem que lá ir dizer o amém ao altar. E ele pergunta-me, pá, como é que eu vejo o Porto a conseguir os resultados que consegue. Ainda ontem o Sérgio Conceição disse, e é verdade que é a 16ª passagem aos quartos de final, mais do dobro de todas as outras equipas, e nós não conseguimos. Epá, e eu digo assim, vamos analisar as equipas todas que estão na Liga Europa, neste momento. E de todas as equipas que estão na Liga Europa, vamos analisar o ranking histórico. Nós só temos uma equipa à nossa frente, que é o Milan. Uhum. E, portanto, o Benfica devia ser o segundo clube, portanto, analisando de uma forma fria e olhando só para os números, o Benfica devia ser o segundo clube que, teoricamente, era candidato a ganhar a prova. É a minha opinião. É, se calhar é a minha opinião. Agora, o que é certo é que, quanto de antes, um clube qualquer, fosse ele qual fosse, desde, sei lá, os Unidos da Matola ao Real Madrid, assim que soubesse aquilo apanhar o Benfica, começavam logo a dizer, ah, não, é, não ficavam a pensar, é pá, boa, veio o Benfica, não sei o quê, pá, raios, pá, vamos apanhar o Benfica. Agora, um clube como o Lech Poznan, ou, pá, deixa-me cá lembrar agora outro, um PAOK, conseguem pensar assim, é pá, isto se calhar com o Benfica, se a gente fizer ali umas gracinhas e tal, isto até corre bem. Epá, eu não gosto disto, por isso tenho que admitir que quem disse que as provas europeias são o algodão, são a prova do algodão do Benfica, são. Acho que nós ainda não temos a mentalidade, o mindset ideal para conseguirmos ir longe na Liga Europa. Gostava que tivéssemos, gostava que fosse o Benfica com o qual eu cresci, onde sabia que qualquer equipa que viesse cá sabia que ia passar um mau bocado, fosse ela boa, fosse ela má, fosse ela assim, pá, e não consigo ficar satisfeito com as prestações do Benfica na Europa, obviamente. Gostava que fossem melhores.
Ricardo Salgueiro, concordas que
Esta
a
questão.
imagem do Benfica na Europa está um bocadinho aquém daquilo que todos nós gostávamos?
Assim,
Rapidamente.
materializando isto que o Ricardo estava aqui a dizer, em relação ao mindset, à atitude, materializando em exemplos práticos, é assim: o Benfica, olhamos para o grupo do Benfica, quando sai o sorteio, o que é que pensamos? Ok, vamos ganhar os jogos todos em casa, vamos ganhar em Liège, vamos ganhar na Polónia, eventualmente um empate em Glasgow, porque pronto, o Rangers já não é aquela equipa dos anos 80 ou 90, whatever, nem tem jogadores por ir além, mas coletivamente, vamos ser francos, coletivamente eu acho que é uma equipa de qualidade e para discutir assim, um jogo de Liga Europa. Portanto, eu acho que o empate lá nem foi um mau resultado. O problema foi o empate aqui. E se nós tivéssemos ganho esse jogo, tínhamos arrumado a questão do grupo
Sim.
muito cedo e, porventura, se calhar, o Rangers já nem ganharia depois também os outros jogos, porque começava a ver o primeiro lugar como uma miragem. Outro exemplo dessa fraca atitude ou desse chip, essa mentalidade que não é a campeão, que não é do Benfica europeu, aquele Benfica que a gente deseja, é na altura que chegamos ao empate, para já é aqueles 75 minutos na Escócia, onde podíamos recuperar os pontos perdidos cá.
Mas se tivesses mais cinco.
Certo, esses 75 minutos pronto, foi o que foi, não é? Mas, pois, para mim, a meu ver, pior do que isso, é assim que chegamos ao empate, o que vemos ao Jorge Jesus a dizer para terem cabeça, para terem calma, para se
E
trocar a
pôr um
bola,
defesa central aos 90.
e depois troca-se um. Meto, acho que foi o Ferro na altura, para segurar ali o empatezinho, porque o que importa é passar a fase de grupos. E depois em fevereiro estamos a falar que tivemos um sorteio, tivemos azar no sorteio, quando o trabalho de casa deveria ter sido feito na fase grupos. Isto leva-me a pensar no PAOK, a gente nem devia jogar com o PAOK, a gente devia era de ser campeões e estar diretos na Champions.
Óbvio, óbvio.
Quantas vezes já que
Palavras que
dissemos
não
isto?
precisa muito.
Já dissemos isto aqui tantas vezes. Nuno, estamos aqui só, está só a dar indicação para o pessoal que está no chat ter atenção, porque vamos pôr aí o link do Zoom. Desculpa lá esta parte. Estou a ver aqui se a minha gata não me distrai a árvore de Natal. Também vai ser um bocado engraçado. Nuno, O Benfica hoje tem uma exibição melhorzinha, como nós já dissemos. O que é que achas que domingo podemos esperar? Vamos já fazer uma mini antevisão. Contra o Paços.
Domingo é todos nus contra o Paços. Agora já não para. Não sei, eu acho que... Eu quero acreditar que todas as épocas têm aquele ponto de viragem e que nós... Eu acho que nós começámos bem em época.
Sim. Independentemente do PAOK,
houve ali uns fogachos que, sim, tirando o PAOK, mas houve ali uns fogachos que nos deu alguma esperança, mas depois decaímos completamente e sem explicação aparente. Da mesma forma, se nós recuarmos, eu não queria voltar a este fantasma, mas já comentei isto com vários amigos. Para mim tem sido sempre a descer, desde o jogo de Nazantas no início do ano, tem sido sempre a descer. Sempre, quando nós pensamos que não podíamos descer mais fundo, pumba, como voltávamos a descer. E depois acaba a época e vem o investimento, vem novos jogadores e não sei o que mais, nós pensamos, pronto, agora é que vai ser não sei o quê. Pá, temos a machadada da Champions, depois vem a machadada do campeonato, pá, depois vêm estes jogadores, depois vem o Darwin, que não estava coisa, começou a jogar para caraças, pá, vai-se embora. Pá, isto tem sido sempre a descer. Pá, eu acho que já não dá para descer muito mais. Quer dizer, dá, mas pá, espero que não e que agora se siga para arrancar. Sendo que o arrancar agora, e há bocado estávamos a falar do grupo da Liga Europa, quando saíram os grupos, houve logo pessoal a falar em finais de Liga Europa e não sei o que mais, e eu também concordo aqui com os meus colegas, eu acho que nós ainda não temos esse pedal, e viu-se aqui nesta campanha. Atenção, eu digo isto mais pelas exibições, porque os resultados, e já li aí vários comentários desses, que após jogos com exibições miseráveis, no meu ponto de vista, a nível do Benfica, os resultados acabaram por não ser maus, fomos ganhar à Polónia, ganhámos em casa ao Standard Liège, que é o normal, fomos sacar um empate à Escócia, depois de, ok, termos também empatado em casa, mas depois de estarmos a perder por dois. Se nós formos ver a nível resultadista, não é horrível. Agora, não é aquilo que nós esperamos do Benfica, óbvio, mas... Para já, ou seja, se nós não queremos é ter já tudo construído logo desde o início, mas se nós pensarmos em construção, e quando estamos em construção temos que pensar um pouco em resultados, os resultados vão dando e depois logo vai aparecendo as coisas. A questão é que nós já estamos neste registro há muito tempo.
Sim, há um ano.
E pronto, e vamos ver. Isto para voltar, voltando um pouco atrás. O que é que podemos esperar do jogo com o Paços? Pá, eu agora quero, o que eu quero do Benfica é, e ainda por cima, tendo agora a equipa toda em força, é ver o Benfica do início da época a voltar a carburar. Pá, é voltar a ver aquelas arrancadas do Everton de forma mais conclusiva para fazer gol, como fez na Madeira, com coisas que dá gosto de ver jogar, como o Luca a jogar com o Darwin, dá gosto de ver jogar. Se o Tarapto jogar, também acho que vamos todos ganhar com isto, todos os que gostamos de futebol. E aqui não se fala, há bocado li ali um comentário acerca de idolatria, não tem nada a ver com idolatria, eu não idolatro o Tarapto, dá-me gozo de ver jogar, dá-me gozo.
É um virtuoso.
Desculpa, Ricardo.
É um virtuoso.
Ah, dá-me
Sem
gozo,
dúvida.
ver, e eu acho que ele traz muito ao Benfica, e é por isso é que eu gosto do, por isso é que eu gosto do Tarap, não tem nada a ver com idolatrias, não tem nada a ver com isso. E eu acho que, estando os melhores de volta, podemos aspirar ao melhor, sendo que temos um caminho interessante para percorrer, porque o Sporting já está 4 pontos à nossa frente,
Não tem que estar preocupado com competições
e o
europeias.
Porto está 1 ponto atrás. Portanto.
Então, me mordeu os calcanhares.
É isso.
Eu já me estava a esquecer. Só
Marta,
diz Ricardo,
deixa-me
desculpa.
complementar uma coisa em relação ao que o Nuno disse. Que tem a ver com aquela derrota no Dragão que ele falou no início. E eu acho que o que acontece a partir daí
É
é.
descalabro.
Sim, certo, mas a equipa desconfia muito de si própria. Quando alguma coisa corre bem, corre mal, a equipa vai-se abaixo muito facilmente. Depois é muito difícil dar a volta aos acontecimentos. Agora na Madeira conseguimos virar um resultado, que era algo que não acontecia há imenso tempo. E isto tudo transforma-se em falta de confiança. O que eu acho que tem que acontecer mesmo é olhar para uma supertaça que vem aí, vai ser muito, muito importante. E ganhando esse jogo, acho que a equipa volta a ter os índices de confiança lá em cima. E depois tem o outro lado, que é uma machadada no rival, que é um título. É aqui meio estranho, porque é no meio da época, mas que pode vir a revelar-se muito importante para o que falta do resto da época.
Já me estava a esquecer rapidamente. Vamos só dizer o MVP do jogo, Ricardo Troncão. Para ti, hoje.
Epá, tenho
Não
que
te esqueças
dizer
que o Pizzi tem duas assistências e um gol.
não, é muito difícil para mim nomear um Pizzi como MVP do que é que seja. Vou ter que dizer o Darwin, porque foi um regresso em grande, e o Grimaldo, que, como já aqui foi comentado, está numa subida de forma tremenda. E pronto, para mim não, tem que ser esses dois, não consigo escolher só um.
Ricardo Salgueiro, teu MVP.
Olha, eu gostei muito
É só um.
do Rafa pelo aspecto defensivo. Acho que ele está a crescer muito nesse aspecto. Já falei do Grimaldo, mas epá, eu vou ter que dar ao Pizzi, porque epá, isto no futebol o que interessa ainda é metê-las lá dentro. E ele está em três jogadas dos golos, por isso vou dar ao Pizzi.
Nono, o teu MVP?
O meu MVP deste jogo também é o Pizzi, que atenção que o Pizzi fez neste jogo o que é o forte dele, que é ser forte contra os fracos. Não quer dizer que isto seja, não é de mérito, é feitio, é mesmo assim, é mesmo assim. Agora, não podemos exigir, eu acho que não podemos exigir do Pizzi o que ele acha que é no que ele acha que é no Benfica, mas eu acho que é um jogador decisivo quando quer. Agora, concordo perfeitamente com o Ricardo Troncão, que é um jogador que irrita muito por não entregar tudo o que pode entregar, e não tem nada a ver com talento. Aquela coisa que eu falei há bocado dele dar a voltinha, não ser um jogador orientado como o Rafa é, por exemplo. O Rafa recebe a bola e dá um toque na bola e já está à frente. O Pizzi não sabe fazer isso. Mas não é isso que irrita mais no Pizzi. O que irrita no Pizzi é o Pizzi perder a bola e depois, olha, agora vai lá outro. Mas ainda que irrita mais é que ele não faz sempre isso, porque de vez em quando lembra-se que é preciso fazer. Portanto, ele sabe, só que às vezes não lhe apetece. Pá, quando há jogadores que não lhe apetecem, para mim não dá. No entanto, fechando aqui a questão do MVP, acho que o jogador mais valioso deste jogo foi o Pizzi. Gostei muito da participação do Grimaldi, só para relembrar que faltam dois golos de livre-direto para haver uma grada ao barulho.
Alguém vai já me ter fiado à tua grade. Olha, eu aproveito-me para dizer o meu MVP vai ser a equipa. Não vou conseguir individualizar só um, porque na sequência de resultados que o Benfica tinha vindo a ter, eu acho que Uma vitória hoje por 4-0, mesmo que seja contra o Poznan desta vida, até podíamos ter dado 6 ao paredes, qualquer coisa. Mas 4-0 hoje, depois daquilo que se tinha passado na Madeira, com aquele lance do Otamendi, por exemplo, eu hoje gostei muito de ver o Otamendi, gostei muito que o Vertonghen tivesse marcado o primeiro golo ao serviço do Benfica.
Já merecia.
Já merecia. Foi a primeira coisa que disse ao meu pai, golo do Vertonghen, já merecia. Porque ele, apesar de já ter feito alguns erros, menos que nós, pronto, no PAOK fez aquele autogolo, pronto, já tinha tido ali algumas alturas é que teve menos bem, mas é um jogador que eu gosto da entrega dele e quando ele vem para o Benfica eu fico completamente maravilhada. Portanto, estou muito, muito feliz por o Vertonghen ter conseguido hoje fazer o primeiro gol ao serviço do Benfica. Foi uma grande atolada e grande Vertonghen. Gostei muito da entrada do Weigl, entrou muito bem. Gostei que ele, antes de fazer o gol, como eu já disse, tem lá uma jogada que também podia ter feito gol, apareceu em espaços que não é muito normal nós vermos o Weigl aparecer. Portanto, fico muito feliz que o Weigl pudesse ter marcado o gol, também merecia. E a verdade é que temos 4-0, 4 marcadores diferentes, o Pizzi é um denominador comum em 3. Epá, mas gostei de ver alguma atitude da equipa, dar-me esperança para este mês que vem aí, que é diabólico. Portanto, gostei muito de ver a equipa e hoje o meu MVP vai para a equipa, porque às vezes estamos aqui a bater quando as coisas correm menos bem. Eu chego aqui e pergunto, mas o que é que eu vou dizer? Eu não sei o que é que eu vou dizer de bem. O que é que uma pessoa vem aqui dizer quando o Benfica leva 3 de Boa Vista? Não vamos aqui dizer nada, não é? Não há nada de bom para dizer. Mas hoje gostei de ver a equipa do Benfica e acho que agora é como o Nuno diz, é sempre a crescer. Há uns rescaldos, há alguns meses já, eu falei que as equipas de Jorge Jesus normalmente começam a render mais na segunda metade do campeonato, ou seja, a partir de fevereiro, março, começamos a ver já os processos que Jorge Jesus gosta de implementar na equipa, e eu estou muito curiosa para ver que mexidas vamos ter no mercado. Tem-se falado muito do Lucas Veríssimo, portanto, o Jorge Jesus também fala do Lucas Veríssimo em praticamente todas as conferências, não é segredo que o Benfica está interessado no jogador. E eu aproveitei e estive a ver o jogo do Santos na terça-feira à noite para a Libertadores, o jogo foi na terça, e gostei muito da atitude do jogador. E eu acho que um jogador daquela qualidade, que tem ainda muito espaço de manobra, vai ser uma mais-valia e ao lado do Vertonghen. Eu não desgosto totalmente, mas acho que também por aquilo que se passa na vida pessoal dele, é possível que ele tenha que sair, orientar as ideias e depois voltar mais forte. Portanto, eu acho que o Lucas Veríssimo será uma grande e uma boa adição ao plantel do Benfica, assim nós consigamos fazê-lo chegar. Portanto, a partir de janeiro acho que vai mesmo ser o turning point. Mas lá está, nós em dezembro vamos ter uma série de jogos em que precisamos de ganhar. Portanto, se hoje, Nuno, que se foi a viragem, se foi aquilo que eles precisavam, epá, ainda bem que foi hoje. E espero que no domingo estejamos aqui a comentar mais uma vitória do Benfica, porque o Paços Ferreira é das equipas que melhor futebol pratica em Portugal, não tenho problemas em dizer isto. Gosto muito do Paços Ferreira do Pepa. O Pepa tem feito um trabalho excelente em todas as equipas que têm aparecido e o Paços Ferreira está bem classificado na Liga. Não esquecer que roubou pontos ao Porto, portanto vai ser um adversário super complicado. Não é um adversário do nosso campeonato, mas é um jogo que nós temos que ganhar e é em casa. Mas acho que vai ser um bom teste para aquilo que vamos ter no resto do mês, porque vamos ter jogos difíceis: Gil Vicente, Porto, Vitória de Guimarães para a Taça da Liga, Portimonense, que precisa de pontos, uma série de jogos que nós temos que ganhar. Portanto, se em dezembro eu chegar ao fim e vir que o Benfica ganhou os jogos todos, estou perfeita. A mim está perfeito. Se a mudança teve que ser uma vitória, um Poznan desta vida, ainda bem. E é mesmo como o Nuno também disse, o regresso do Darwin é de salutar. Um jogador quando é bom sempre. Tenha 20 anos, tenha 19, tenha 18, tenha de jogar. E ele veio trazer muito à equipa e hoje entrou bem. E mesmo com o Pizzi, eu acho que o Darwin era aqueles jogadores que nós vamos ver que se dá bem com praticamente todos os avançados que nós temos. Ele faz uma boa dupla com o Luka, faz uma boa dupla com o Seferovic. Hoje fez uma dupla boa com o Pizzi, portanto, o Darwin é o denominador comum, vai ter que ser, é Darwin e mais 10, o Otamendi por agora não é mais 10, como a JJ disse ontem. Portanto, nós vamos, acho que vamos ser felizes daqui para a frente, e não nos podemos esquecer que em janeiro, nós estamos a falar em dezembro, mas em janeiro vamos ter Sporting e Porto para o campeonato. Portanto, vamos ter no espaço de um mês, mais ou menos, os dois jogos com o Porto, e vamos ter Sporting e Porto para o campeonato. Portanto, vão ser uns meses apertados, mas o Benfica tem mais é que plantel para gerir isso e bem, gerir todas as competições onde nós estamos, e fiquei mesmo muito feliz de hoje ver a equipa responder em campo coisas que eu não tinha visto nos últimos jogos. Portanto, hoje o meu MVP vai para a equipa e já me estiquei aqui um bocadinho no tempo. Estava só a ver se também o pessoal não tinha vergonha de aparecer aí no Zoom, mas acho que hoje está tudo com a cerveja e a festejar os 4-0. O Benfica não pode ganhar porque uma pessoa deixa de ter pessoas no chat. É o que se faz assim.
Por acaso muito também bom. Malhava agora uma cervejita. Oh Magda, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida.
Não fazendo publicidade.
Raios, pá. Raios.
Diz,
deixa-me só dizer uma coisa relativamente àquilo que tu disseste, que foi o comentário sobre do Paços Ferreira não ser uma equipa do nosso campeonato.
Não, no sentido de não é tecnicamente, não é? O ano passado não era, agora não digo que não.
Eu acho que
com o futebol que estão a jogar,
eu acho que todas as equipas são do nosso campeonato, e já fiz esta matemática várias vezes. Eu não me importava de perder os 4 jogos com o Porto e com o Sporting por 15-0 cada jogo e ganhar todos os outros por 1-0. Acabava o campeonato com 90 pontos e eu queria saber quem é que me ganhava a mim.
O recorde é 88.
Hã? O recorde está em 88
pontos.
Exatamente. Portanto, podia perder os 4 jogos com os rivais diretos. Ninguém quer. Epá, bate na madeira que nunca aconteça. Mas podia perder os 4 jogos com os rivais diretos como o Porto. Ricardo, até podia ser. Epá, levavas 60 golos em 4 jogos. Mas o que é certo é que quem ia para o Marquês eras tu, quem ia para a Champions diretamente eras tu. E o resto é conversa.
O meu ódio de estimação não me deixa concordar contigo.
O teu ódio de estimação.
Em 2016 isso teve quase. No ano do tri perdemos tudo, à exceção daquele que precisávamos mesmo.
Exatamente. O ódio de estimação, acho que todos partilhamos o mesmo ódio. Eu não quero perder nenhum jogo com nenhum dos rivais diretos.
Não, mas o que se costuma dizer, e é verdade, é que os campeonatos perdem-se é contra as equipas pequenas.
Exatamente. Aquilo que nós temos estado aqui a falar, por exemplo, da equipa, tu estavas a falar, por exemplo, do mercado, que vai ser interessante ver o que é que o Benfica vai fazer no mercado. O Benfica está completamente descalço de um 6.
Sim.
Tivemos, nós estamos habituados desde 2009, 2010 a ter um 6 como deve ser. Tivemos o Javi Garcia, depois tivemos o Reinado de Matites, depois tivemos um Feiza, e desde então tu nunca mais tiveste alguém que dissesse assim, pá, ou camarada 8 ou camarada 10, conforme tivesse a disposição tática da equipa em campo, vai lá, pega na bolinha, faz o que tens a fazer e não sei o quê, que eu estou aqui atrás e eu tomo conta do assunto. Nunca mais tivemos isso. E neste momento, a minha opinião é que, além de ainda não termos um meio campo estabelecido, não está fixo, não está decidido o 11 base, porque já foram feitas tantas experiências, que acho que das primeiras coisas que foram ditas hoje aqui na live até foi, epá, eu até pensava que era o Chiquinho que ia ficar a jogar lá na frente e era o Pizzi que jogava a 8, portanto a gente já nem sabe, quando vemos o 11 inicial já não sabemos quem é que vai para que lugar. Pronto. E eu acho que mais até que o Lucas Veríssimo, que é um bom jogador, mas é um central que vem do Campeonato Brasileiro, e eu não sei até que ponto é que ele pegará destaque na equipa, que nós precisávamos de um que pegasse mesmo destaque na equipa. Estamos a falar de uma equipa como o Santos, estamos a falar de uma equipa que precisa de dinheiro, estamos a falar de um jogador que está por um preço baixíssimo, e eu não vejo nenhum outro clube de renome a chegar ali e a bater 6 milhões e meio.
Bem, mas eu te dei esta pergunta, será que os outros clubes também não precisam?
Será que
eles precisam?
Quem é que não precisa de um bom jogador?
Não sei. clubes de renome não. que precisem.
Mas, não.
Apareceu o clube do Rui Vitória.
Claro, esse colosso. Não é? Esse portento. Epá, mas pronto. Oh, Ricardo, eu entendo perfeitamente. Mas lá está. Não, óbvio. Eu digo que acho que vai ser mais interessante ver como é que o Jorge Jesus consegue estabilizar primeiro o meio-campo, arranjar um 6 à altura que consiga pegar destaque na equipa ou transformar algum daqueles que já tem. O Weigl não é, de certeza. O Weigl não é. Tem muito futebol que nós ainda não conseguimos ver aqui, porque, epá, se calhar ele ainda não... Ou, não está no clube certo, não está no tipo de futebol certo. Aqui na Alemanha as pessoas conhecem muito bem o Weigl e dizem que se calhar é o tipo de futebol que se pratica em Portugal e o tipo de equipe e o tipo de atitude e que o Jorge Jesus exige dele, se calhar não é o ideal para o jogador, porque ele não é um jogador exuberante, não é um jogador que mostra a intensidade como nós gostamos de ver, sempre a correr, sempre atrás da bola, não sei, mas tem muito futebol nos pés. Mas gostava de ver mais o Benfica interessado em estabilizar finalmente o meio-campo. E aí sim, concordo plenamente, vamos ver aquilo que nós estamos habituados a ver nas equipas de Jorge Jesus, que é na segunda metade do campeonato, acelerarem em força, às vezes quase até rebentar com os jogadores, mas é pá, desde que depois em maio possamos ir todos festejar ao Marquês, pá.
Com a pandemia não podes.
Sim, com a pandemia não dá, mas pronto, e principalmente estando aqui, então não posso mesmo, pá, festejo daqui, mas pronto, era esse o meu comentário.
Mas sabes, o comentário é pertinente porque é que não há mais clubes interessados em Lucas Veríssimo, mas também temos que analisar que estando na situação que todos os clubes se encontram, da pandemia, etc., não há um grande investimento dos clubes grandes europeus, de renome.
Exato,
o Benfica acho que foi o mesmo.
Só aquele... colossos. Fomos o sexto a Sim. nível mundial.
O Benfica foi daqueles que teve mais investimento.
O que me leva a olhar ainda com mais desconfiança para esta equipa.
Pois, mas isso são outras contas do outro Rosário.
Não são, estas são as contas, porque é o meu clube, é o nosso clube.
Sim, eu percebo-te. Porque é que houve falta de investimento em certas posições?
Não. Já nem quer pegar nisso, porque então daí estamos mesmo a recuar muito no tempo. Eu estou a falar é como é que em época de pandemia, não temos as receitas que costumamos ter, uma incerteza relativamente às competições europeias onde precisamos ir ganhar dinheiro e o resultado viu-se, perdemos com o PAOK, quando antigamente o PAOK tinha que usar uma fralda assim que visse no sorteio que lhe tinha calhado o Benfica. Hoje em dia, epá, já são os clubes que dizem assim, somos capazes de bater o pé, gastamos cento e não sei quantos milhões de euros, 105 ou 106 milhões de euros, fomos o sexto clube a nível mundial a gastar mais em jogadores e ainda continuamos no dia 4 de dezembro a ver qual é que é o meio-campo que melhor resulta, porque isto a coisa não está a correr bem e andamos a empatar com os Rangers desta vida e a perder 3-0 com o Boa Vista. Ah, claro que custa, a mim custa-me ver 105 milhões de euros gastos e não ver uma equipa estabilizada, ver um treinador que antes era exuberante, eu agora não falo muito porque houve-se lá em casa e não sei o quê. Claro, é porque soube lá em casa. Epá, não...
Eu ouvi essa ontem na conferência.
Epá, foi absurda.
Muito absurda. Bem. Vamos às considerações finais. Eu depois tenho aqui uma coisinha só para dizer ao pessoal que nos está a ouvir. Nuno, as tuas considerações de hoje sobre o Benfica?
Acho que já está, o principal está dito. Em forma de resumo, tenho que confessar que perdi um pouco a pica de ver os jogos do Benfica. Hoje já ia com um bocadinho mais de vontade. A primeira parte voltei outra vez ao mesmo, já tive um pouco com mais atenção, até porque vinha fazer este rescaldo, mas a segunda parte dá-me aquela esperança. Pá, e como em todos os amores nós somos enganados e continuamos a acreditar, bora lá, vamos lá ver se isto é o ponto de viragem e se o nosso Benfica começa a dar um ar da sua graça. o estar afastado dos campos da Luz e dos outros estádios também não ajuda nada a isto. O vermos que, ou pelo menos não temos evidências claras que haja um rumo bem definido para o nosso clube também não ajuda. Ah, mas as paixões são mesmo assim, não se explicam. Portanto, vá, todos nus para passos.
Muito bem. Ricardo Troncão, as tuas considerações finais?
Epá, acho que não há muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito pelo Ricardo, pelo Nuno e por ti também. Tenho visto aqui alguns dos comentários no chat e o que eu posso dizer é temos de continuar a apoiar a equipa de onde nós podemos, infelizmente não podemos estar lá para puxar pela equipa, temos que ter esperança, como já aqui foi dito, acho que um bocadinho por todos, temos de ter esperança que as coisas vão melhorar, que a equipa vai começar a carburar, que as coisas vão correr bem, como tu já mencionaste até mais do que uma vez, vamos ter agora um mês diabólico, epá, vai ser complicado, temos que ter muita fé. A fé no pau, como se costuma dizer. Epá, e eu acredito que as coisas vão correr bem. Custa ver o estado em que as coisas estão. Gostava que a equipa já estivesse um bocadinho mais estabilizada e faltassem só acertar pormenores, mas infelizmente vejo por maiores por resolver. Mas, epá, acredito que no final vamos todos festejar.
Sim. Lá está, também não percebo, desculpa só acrescentar aquilo que disseste, não nos podemos esquecer das seleções, das paragens, etc. É verdade que o Benfica não tem tido muito tempo para treinar esses processos, portanto espero que quando a equipa estiver junta mais tempo e a próxima paragem das seleções, que é aquilo que normalmente corta mais ali o calendário, e nós tivemos duas praticamente... É só em março, a próxima. Portanto, haja alguma coisa que dê para orientar ali mais algumas ideias e Jorge Jesus ter, de facto, o plantel todo, ou a maior parte dele, para treinar da melhor maneira a equipa. Ricardo Salgueiro.
Olha, dizer que eu acho que a equipa começa a apresentar sinais de mudança e de bom caminho. A vitória na Madeira foi muito importante, porque se conseguiu virar um resultado num campo... Não era um campo, aquilo era o Batatal.
Nós não virávamos um resultado desde o Rio Ave Benfica do ano passado, que o Weigl marcou.
Nenhuma equipa do mundo ia fazer um jogo de classe ali naquele campo. Aquilo não dava para correr sequer. Esqueçam lá isso. Ganhámos e jogámos bem dentro do possível, foi o que importou. Hoje... podíamos ter entrado com mais atitude na primeira parte, mas também as circunstâncias do próprio grupo e da forma como está a competição ditaram esta estratégia, a meu ver. Acabaram por acelerar na segunda parte e resolveram rapidamente a questão. Portanto, pá, qualidade no plantel há. A atitude e os níveis de confiança é que têm que subir.
Faz isso com vitórias, portanto vitória mais vitória está sempre a subir.
Os sinais estão aí. Epá, dizer que também estou com muitas saudades de ver o Benfica. Nós vimos o Standard Liège, eu hoje pudesse, estava lá outra vez com o Poznan da vida. E pronto, é isto. Viva o Benfica.
Viva o Benfica. Para o pessoal que nos está a ver e para aqueles que nos vão ouvir depois, que não vão poder ver aquilo que vou mostrar agora, mas podem depois ir ao site do Benfica Independente ver. Vocês já devem ter reparado que eu tenho uma caneca espetacular do Benfica Independente. E o Ricardo também tem, é verdade. Pronto, o Nuno Pereira tem uma caneca invisível. Pronto, mas eu tenho uma caneca espetacular do Benfica Independente, que eu vendi um rim para a comprar, mas vocês já não precisam de vender um rim para ter uma caneca igual. Nós sempre aos nossos patronos de ouro mandamos uma caneca, e então nós agora decidimos disponibilizar a caneca para todos aqueles que querem adquirir uma. E vocês forem ao site do Benfica Independente, www.benficaindependente.com/loja, já têm à venda esta caneca, espetacular, Benfica Independente, e também outra, tem a caneca Avante pelo Benfica, com o Rio Águas, com a taça da Taça dos Campeões Europeus bem lá no alto, e tem também t-shirts, que é a novidade da moda primavera-verão é as t-shirts que nós temos à venda. Temos a t-shirt também dos campeões europeus em branco e temos a t-shirt dos campeões europeus em preto. Vocês têm lá o preço, dá para comprar e se tiverem alguma dúvida também podem mandar mensagem que nós vamos responder assim que pudermos. Portanto, é a novidade que eu tinha para apresentar hoje. Sinto-me no preço certo a fazer isto. Sim? Pronto. Podem. Agora estamos no Natal, se ainda têm umas prendinhas por comprar para aqueles amigos lampiões, podem oferecer merchandising do Benfica Independente. Portanto, estão à vontade para ir lá ao site e comprar para ajudar aqui a malta. Hoje é tudo. Voltamos domingo à mesma hora, porque o Benfica joga com o Paços Ferreira no Estádio da Luz às 20 horas. Esperamos estar aqui a discutir mais um rescaldo de outra vitória por 4-0 ou mais. Portanto, deixo já aqui o repto aos jogadores do Benfica, que domingo é de 4 para cima. E muito obrigada a todos. Agradecer também ao Ricardo pela participação, uma vez que é nosso patrono e que respondeu ao desafio que nós lançámos aqui há uma semana ou duas, e é por isso que ele está aqui. Obrigado pela tua participação, que estamos muito de ter a nossa companhia.
Beijinhos. Eu é que agradeço aí. O convite.
Beijinhos aí para a Alemanha, beijinhos para o Ricardo e para o Nuno, e vamos ao Benfica.
Viva.